começa agora Sonic Assault.
E aí, meus amigos, muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Sonic Assault, o seu podcast aí de metal e agora rock, né? Que traz aí resenhas, observações, comentários, críticas e um painel do que está acontecendo aqui nas cenas de rock and roll, de metal e punk de São Paulo. Estamos então aqui, eu e Brizeno Blaster, eu Bloody Jay e Brizeno Blaster. Nós tivemos oportunidade ontem no show do Dead Fish, que contou aí com uma seleção muito boa de bandas.
Fantástico evento, mais uma vez estivemos ali no container do centro de Diadema. E de cara aí agradecer aí o Vitor Derré, que nos convidou para esse evento, né? Fomos muito bem recebidos. E Diadema se mantendo aí realmente como, cara, um espaço muito bom aí para bandas novas aí de metal e tudo mais. E esse festival, acho que a característica dele foi a grande variedade aí de no som das bandas, né, cara? As bandas eram bem diferentes, na verdade, uma da outra, somando tudo, né? Diferente de outros festivais que a gente já foi que, né, hardcore, as bandas são todas hardcore, ah, speed thrash, todo mundo é speed thrash. E esse foi bem variado e quem abriu pra gente foi o Dishavizer.
Exatamente, cara, Brizeno. Dishavizer, aí uma banda que, pelo que eu entendo, é uma banda bem local ali do container, né?
Isso mesmo.
Toca um bocado no espaço,
acho que é
prata
da casa, o Dishavizer já.
Certo. E fazem um crust, como eles mesmos falam, metal punk, é uma dupla, né? Um baterista e um guitarrista.
É um hardcore metal punk crust, né? É um duo, né? O Igor na bateria.
Exatamente.
Sentaram a mão, foi ótimo, a gente já abriu a noite, né, com a banda mais extrema de todas, né? Gostei muito de começar aí com esse petardo que é o Dishavizer, né? Tocaram várias coisas. Cara, eu acho que eles foram um pouco prejudicados, porque é o seguinte, eles abriram o show já no palco de cima dessa vez. E lá o som fica um pouco mais baixo, né? E o Dishavizer tem uma energia muito, muito brutal e crua, que é... E o fato de ser um duo, né? Acho que o show deles realmente tem que ser próximo do público. Porque a energia flui, né? Do hardcore ali, flui de uma maneira bem mais intensa. A banda já é antiga, né? Não, é de 2016. Tem 3 anos de estrada, mas já tiveram na Europa, né?
É, eles são bem agilizados, né? Correm atrás. Tem um lançamento já que se chama Extinção, pelo que eu pude averiguar. Né? E tocaram em 6 países da Europa, aí na República Tcheca e tal. Já fizeram acordos com bandas internacionais pra lançar Split, né? Estão bem adiantados.
Muito bem, cara. E tudo na linha do it yourself, né? O faça você mesmo. Eles que batalharam tudo isso aí. E ele então aí tocando direto, cara. Muito legal ver o Dishavizer ali pela segunda vez, né? E quem quiser conferir, na semana que vem a gente tem um novo evento lá, né?
Exatamente, o Masters of Noise de 2019, que acontece nos dias 7 e 8 de dezembro de 2019, lá no Container em Diadema. Pra quem tiver interesse, quiser ouvir o Dishavizer lá, eles vão tocar com muita banda.
E se não me engano, é entrada gratuita, né? Então parabéns ao Dishavizer e vamos para a próxima banda.
Vamos lá então, quem quiser curtir então um crust bem pesado aí, né, tocar de maneira bem energética, procura o Dishavizer. Vamos para a próxima banda.
Muito bem, na sequência a gente teve aí o Smashing Dreams, que é uma banda aí de São Paulo, que traz aí um metal alternativo, né?
Exatamente, nessa linha.
Acho que a expressão indie, acho que hoje em dia já não cabe mais, né? Acho que todas as bandas são indie, independente do estilo que toca, né? Todo mundo é indie.
Tá tudo meio indie no rock.
É, então é alternativo, acho que é a palavra. É um metal alternativo, eu gosto muito do Smashing Dreams. Já viu, tive a oportunidade de ver uma outra apresentação deles. Cara, e eles apresentaram material novo, gostei do setlist. A gente tá ouvindo aí, quem a gente tá ouvindo agora, ao fundo, é a música deles que entrou até na programação da 89.
Na verdade, essa chama Youthful Girl. Youthful Girl.
É essa que tá na programação?
Acho que tá na programação, acho que é outra.
Cara, mas foi muito bom o show deles, cara. Eu achei muito melhor que o show anterior. Achei que a banda tava bem mais segura, né? E, enfim, fala um pouco, Bloody Jay, o que você achou aí do da performance?
Cara, gostei bastante, né? A gente ficou até conversando, né, com o pessoal da banda, com o Vitor e tal, né? E com o Lucas, que é o baterista e tal, que você até havia comentado que você viu uma referência do Lucas no Nico McBrain, do Iron Maiden, e ele realmente confirmou isso pra gente, né, ali.
É verdade.
Batendo um papo com a gente, acho que dá pra perceber no som da banda, né, essa influência que você mencionou. É, gosto do trabalho da guitarra também do Vitor, acho que ele sola muito bem. É, acho que eles fazem uma utilização boa de melodias e peso, assim, tem uma identidade legal. E me lembra um pouco as bandas dos anos 90, sabe? Achei muito bem gravado esse trabalho deles, andei escutando, né, agora depois do show. Achei a apresentação boa. Até aquela coisa que a gente menciona que eles não têm os baixos, não tem baixo, né? Usam os oitavadores.
Mas eles tiveram um apoio aí, né? Teve o baixista, acho que do Nesseria, que
contribuiu, né?
Contribuiu aí em algumas músicas, né? Muito bom o Smashing Dreams, cara. É um heavy rock, vamos dizer assim, noventista.
Sim, um pouco mais pesado que o indie normal, vamos falar, né?
É.
Dessa forma. Então, pra quem tiver interesse, eles têm um disco disponível aí no Spotify. Né, que eles gravaram, se não me engano, ano passado, né, então tá muito bem gravado o disco, viu? Eu recomendo pra quem se interessar pelo som.
É, achei a performance deles realmente bem mais segura que a anterior. Acho que o Lucas desceu a mão na bateria nesse show, cara, tocou com muito vigor os dois. Curti muito ver eles um pouco mais ali no nível do chão, que da outra vez a gente viu eles num palco superior. E gostei muito da guitarra do Daniel, alavancadas, bastante alavanca em alguns momentos ali. Gostei muito da performance da banda, cara. E eles apresentaram duas músicas novas que eles devem estar lançando aí num, né, dois singles, acho que aí pro próximo ano.
Acho que era A Spade is a Spade, se não me engano.
É.
Posso estar errado.
Que eu curti essas músicas novas, achei que tinha uns riffs bem hard rock, mas a banda esteja aí buscando aí outros estilos, experimentando coisas, acho muito positivo. E foi legal, muito bom. Recomendo também Smashing Dreams pra vocês. E vamos para a próxima banda.
E a noite seguiu com o Una Bomber ali tocando, banda do Rio de Janeiro, que já tem um bom tempo de estrada. Aí os caras são dos anos 90. Chegaram fazendo uma espécie também de metal alternativo, um rock pesado alternativo, né? O que você me diz sobre o som do Una Bomber, meu amigo, Brizendo Blaster?
Acho que vai na linha do Rage Against the Machine, é isso?
Tem um pouco a ver, né?
O forte, o baixo, um pouco muito slap, bem funkeado. Até destaco aí o baixista, cara.
Tecnicamente, mandou muito bem, né?
Enfim, uma terceira banda que diferente, né? A gente começou com um petardo aí de hard rock, crust metal com o Chavizer, aí vem um heavy rock alternativo, e a gente vai pra essa linha aí que a gente define como que é isso.
Eu acho que é isso aí, é um rock alternativo, pesado, um pouco mais melódico, assim, né, que o padrão. Então fica uma coisa também, me lembra um pouco do Helmet, cara, que é uma banda dos anos 90, que tinha essa coisa mais pesada e reta, mas o vocal dele é bem mais melódico. Então acho que, como você falou, é esse rock pesado dos anos 90 que meio que referencia a banda, né?
É verdade.
De maneira geral.
Banda aí muito bem ensaiada, boa performance. Eu gostei, cara, acho que cumpriram bem aí o papel deles e preencheram bem pra esse estilo que eles apontam aí, cara. Talvez a banda mais melódica.
Provavelmente, o Dead Fish é bastante, mas nesse sentido não tão hardcore, né?
É.
A banda mais melódica da noite, sim. Eu acho que é interessante pra quem tiver interesse, aí eles têm bastante material. E a faixa que a gente tá ouvindo se chama A Celebração da Peleja entre o Molotov e a Máquina. E podem procurar aí que eles estão em todas as mídias sociais, Spotify e tal. Quem se interessa por esse som mais melódico, misturado com rock alternativo, talvez um pouco de Quicksand, que é uma banda dos anos 90 também.
Cara, legal aí, Rio de Janeiro, né? Bandas boas, não?
Vindo de lá, né, pra
você
tocar.
Você aí, cara, ouvinte, confira aí os outros episódios do Sonic Assault aí, que você vai ver aí, já se deparou aí em vários shows aí com várias bandas aí do Rio de Janeiro, e acho que o estado tá mandando bem aí, porque estão representando bem o metal e o punk rock, o hardcore, e boas bandas do Rio de Janeiro. O Una Bomber é uma delas, parabéns.
É isso aí, então, pra quem curte esse som de rock pesado alternativo noventista, o Una Bomber é uma boa pedida. Vamos então pra próxima banda.
bom, dando sequência, a gente teve um bônus, na verdade, né? A gente teve uma pequena performance da banda Teorias do Amor Moderno, que aí dentro desse festival aí veio trazer, já não era metal, não era punk, não era hardcore, mas é um rock nacional, aí acho que na sua melhor essência. É um trio, né? Formado por quem? Manda aí, Blood J, a formação.
É o Maurício Rios na bateria, a Larissa Alves no vocal e guitarra e William Vasquez no baixo e backing vocal.
Cara, um trio muito legal, fizeram apenas pena, que foi só uma música, cara, mas marcou ali a presença. Fiquei com vontade de ver o Teorias do Amor Moderno aí. Eles têm um clipe bacana aí que a gente tá ouvindo. Que música é essa? Tá tocando agora?
Obrigada, não.
Obrigada por me fazer pedir.
E é isso mesmo, cara. Acho que é a temática da banda. Acho que ele tem essa causa do feminismo e tudo mais. A música que eles tocaram se chamava Aurora. E a Letícia, inclusive, falou que era...
Larissa.
Falou que era sobre feminicídio, né? Então eles têm essa bandeira aí que eles levantam, fazem um rock nacional com muito vigor. Pena que foi só uma música, viu, Larissa? E Teorias do Amor Moderno, quero ver mais de vocês. Vamos pra próxima banda que, cara, eu curti muito a próxima.
Então, e a banda que seguiu foi o Neisseria. Não sei se assim pronuncia, se é Neisseria ou Neisseria.
Acho que é Neisseria.
Neisseria. Bom, seguiu a banda, né? E tocaram aí um punk rock, como vocês podem ouvir. A gente tá ouvindo aí o EP Até a Última Gota. É um punk rock bem cru, bem direto, né? Bem interessante, bem bacana o som dos caras. A banda existe já faz um bom tempo, desde 2001. E eles lançaram aí um EP novo em 2018 de nome auto-intitulado aí, né? E Neisseria também, na verdade. Né? É isso que eu quero dizer. Está disponível aí nas plataformas de streaming. A banda é formada pelo Gabriel Plaza na guitarra. Na bateria tem o Leandro Isola. No baixo, o Du Oliveira. E o vocalista é o Casão Renault, que faz esse vocal bem punk brasileiro, anos 80 de São Paulo mesmo, né, Caro Briseno?
Cara, foi a banda que eu mais gostei. Pra mim é a banda que ganhou a noite, em todos os sentidos. É uma performance muito legal. É um punk rock bem oitentista mesmo, daquele punk rock brasileiro, né? Me lembrou aí, não sei, um pouco de AI-5, um pouco de Condutores de Cadáver, Excomungados também, é isso?
Nessa linha mesmo, né? Do Coletânea Contra-Ataque, essas bandas assim, por exemplo. Vai ter um pouco de Olho Seco, não?
Sim, por que não?
Um pouco do vocal do Fábio, talvez?
Cara, e como é o nome do vocalista mesmo?
É Renan. Acho que César.
César Renan?
Exatamente, Casão Renan.
Casão Renan. Cara, o Casão ali foi, eu achei, o melhor vocalista da noite. Performance. Achei ele muito carismático, se comunicando muito bem com o público. Agitou legal, no estilo punk 80. Curti as composições. A banda também tem identidade. As músicas são. Cara. Protesto tradicional, punk 80,
tradicional,
né?
Tradicional.
Misturado com muito bom humor aí, de experiências próprias que eles viveram. Aí vem umas músicas tipo Exu Macarronada,
Puff Pega o Carro,
que acho que falam sobre realmente experiências próprias deles. E, cara, ótimo, ótimo show, cara. Parabéns pro Neisseria, que são daqui de São Paulo mesmo.
Pelo que eu entendi, sim.
Cara, parabéns, foi o melhor show da noite. Eles ganharam aí o festival pra mim.
Muito bacana, vamos então para a próxima banda. E a banda que seguiu foi o Quem Foi Que Eu Mato, né? Que é a banda do Gabriel Milan, que é o proprietário do Container Pub, né?
Cara, um ska muito vigoroso, né, cara?
Energético,
punk ska, vamos dizer assim.
É, nessa
também
linha.
Tem uma pegada.
Meio punk rock, né? Um pouco inspirado, com certeza.
Cara, Cara, um som animado, bem positivo. Eu acho que eles ficaram prejudicados porque eles tocaram no palco lá em cima. O Container nessa hora, cara, já tava cheiaço, cara. Acho que a gente devia ter de 120 a 140 pessoas no Container, né? Boa lotação pro evento. Só que eles tocaram no palco de cima e o som fica um pouco baixo lá embaixo. E aí eu acho que eles ficaram um pouco prejudicados, cara. Eu gostaria de ter visto o Quem Foi Que Eu Mato ali no palco de baixo, ali com o som potente. E na gravação aí que a gente tá ouvindo, aí tem uns metais, né, cara?
É, então, não tava presente no show, né, o pessoal aí tocando trompete, nada disso, né?
Acho que seria um complemento legal de ver também.
Faz diferença, né? Eu sinto falta, quando se trata de ska, né?
É.
Realmente você ter ali os metais, você ter ali os sopros ali, faz bastante diferença, né? É um destaque desse gênero, né? E como não estava presente ontem nesse evento, fez um pouco de falta pra gente. Mas a apresentação foi energética e divertida.
Muito bom, cara. E complementou também, né? Porque a gente já teve aí, que a gente teve um petardo de hardcore e crust, tivemos um heavy rock, tivemos um rock alternativo, tivemos um metal noventista ali na linha do rage, e agora tivemos um ska. E tivemos um punk rock 80.
Então,
cara, muito eclético o festival. E acho que a gente tá chegando pro final, né?
É isso.
Fechamento aí com uma banda mais esperada do evento, que é o Dead Fish.
Bom, e aí chegamos ao headliner da noite, né? O Dead Fish, ali, banda bem veterana, que é do Espírito Santo, na verdade. É uma banda de Vitória. E que tá nativa desde 91, faz bastante tempo. E tocam muito bem, né? Fazem essa linha do hardcore melódico aí, na linha do NX0, mais ou menos, né?
Mais CPM22, né?
É, um são gêneros que eu não conheço tão bem.
Mas o cara tá ali, a inspiração acho que é o Dead Kennedys, né?
Seven Seconds, né?
Por aí, né?
Talvez até um TSOL ali, um punk mais melódico americano, né?
Acho que é bem a linha
bem
Califórnia,
ali, o Bad Religion, né?
Skate, rock, né? Acho que é a linha que eles que partiu aí o Dead Fish, né? Banda de estrada, né? Já é um nome
consagrado, né?
Aí do
hardcore melódico, né? Desse punk.
E deram um ótimo show, cara. O pessoal aí em Diadema encheu o container, né? E correspondeu muito bem, a banda com muita energia aí em contato com o público, que ficou pertinho do palco, junto com eles. Essa é a vantagem, falo pra vocês, ver uma banda aí num palco alto, num festival grande, é uma experiência. Ver de pertinho ali, sabe, na proximidade que o container e outras casas aí proporcionam, é uma experiência muito boa. E o Dead Fish teve isso, cara. O pessoal cantando todas as músicas, tocaram vários clássicos.
É verdade, né? O público participa muito, né? Com esses refrões. Esses refrões cantáveis e melódicos, né? Isso convida bastante, né, o público deles a participar.
Né? Então eu acho que é um show bem interativo com a plateia. Né? Teve um pouco de oscilação de som.
No começo,
mas foi corrigido e acho que não atrapalhou a performance da banda de jeito nenhum. E, cara, foi muito bom. Nunca tinha visto Dead Fish ao vivo, gostei da performance da banda. E, cara, foi uma boa noite, cara. Um fantástico evento, né? Acho que estamos chegando ao final aqui.
É isso aí. Eu acho que valeu a pena. Faça um destaque pro baterista aí, o Marcos Meloni. Gostei muito do trabalho dele aí com Dead Fish. O cara é virtuoso.
Tá, e fica o convite aí. Bom, você destacou, eu queria destacar também uma coisa aí, que quem tocou na bateria ali do Ney Séria foi o baterista do Teorias do Tempo Moderno, que eu acho que deu uma força pra eles e tal, porque talvez por algum motivo estavam sem bateria. Eu queria destacar o seguinte, que eu acho que foi o baterista que eu vi me divertir mais na noite. Esqueci de falar isso naquela parte. Cara, eu gostei muito de ver o cara ali tocando direitinho e com um sorriso no rosto, se divertindo a noite inteira. Acho que um sorriso parecido com o que eu estava e que o meu caro Blood DJ também, de quem curtiu uma boa noite de metal e punk hardcore, né?
Com certeza.
E fica o convite aí pra todo mundo pra semana que vem.
Masters of Noise lá no container novamente.
Com cerca aí de 40 bandas, eu acho que a entrada é gratuita. Não percam, acho que esse foi o Sonic Assault.
É isso aí, meus amigos. Ficamos por aqui então. Como o Brizeno Blaster disse, quem quiser curtir um barulho dias 7 e 8 de dezembro de 19, agora 2019, vai rolar lá no container o Masters of Noise com dezenas e dezenas de bandas. Esse foi o Sonic Assault e nós voltamos em breve com mais informações, resenhas, críticas e piadas sobre bandas de metal, hardcore, punk, etc.
Você escutou Sonic Assault!